Hoje o nosso tema é quando a gente é pego de surpresa com uma notícia de algum diagnóstico de alguma doença que nos pega de surpresa mesmo. Para conversar sobre isso, hoje eu convidei novamente a colega Gisele Dallalana, que é psicóloga, psicanalista em formação pelo projeto. Gisele é especialista em psicologia hospitalar e da saúde. Sabe, Gisele, eu fico pensando aqui, né, e a gente escuta muitas vezes as pessoas nas nossas conversas de dia a dia, ou até mesmo no consultório, as pessoas chegam e dizem, né, minha vida estava andando super bem, e agora é isso, fui pega de surpresa com o diagnóstico de uma doença grave. Se nós já não vivemos isso, quem sabe possamos nos colocar hoje no lugar de alguém que recebe uma notícia como essa.
Estava te escutando, né, Lini? E é por aí mesmo. A gente só percebe o valor da nossa saúde quando a gente se depara com a sua ausência. A gente planeja o nosso dia, a semana, o mês, as férias, porque estamos bem e nos sentimos saudáveis. Então temos essa liberdade e autonomia de decidir o que fazer. Mas quando um diagnóstico invade a vida de uma pessoa, tem que lidar com diversas mudanças. Então vamos pensar que os próprios sintomas no corpo, como a dor, o desconforto, já vão modificar a forma como a pessoa se relaciona com os outros, com seu trabalho e com suas atividades habituais. E isso muitas vezes reduz a própria disponibilidade física e emocional de uma pessoa.
Sabe, Gisele, eu acredito que é importante que a gente possa pensar que a reação de cada pessoa, ela é única e singular. Por exemplo, algumas pessoas se deprimem, se entristecem, outras tratam essa notícia como se não fosse nada. E há aqueles que, apesar do sofrimento, que é inerente a todos, porque todos sofrem, tomam contato com a realidade e vão enfrentando a doença, realizando as ações necessárias para o cuidado. Então, a gente pode pensar que não existe um único modo de reagir. Todos são possíveis e são próprios de cada sujeito, de acordo com a sua história, com o momento que está vivendo.
Aline, podemos dizer assim que a subjetividade de uma pessoa, ela pode não ser determinante para um diagnóstico médico, mas ela é fundamental para a adesão do tratamento, para a pessoa fazer aquilo que ela precisa. Então, a forma como uma pessoa se relaciona com a sua doença e como ela vai aderir ao que é indicado pela equipe de saúde, reflete a maneira como ela está enfrentando a situação de adoecimento. Então, a gente também tem que pensar que se essa pessoa já passou por alguma situação de doença com algum familiar, com alguém próximo, esse momento vai despertar lembranças anteriores e preocupações dependendo de como que foi essa experiência e até do prognóstico que essa pessoa teve. Então, isso vai gerar reações diversas nas pessoas de acordo com o que elas já vivenciaram, com a sua própria história de vida. E tem uma outra questão que é bem importante a gente pensar, que dependendo da gravidade do adoecimento, ele também vai convocar a pensar sobre a finitude. Todos sabemos que um dia a gente vai morrer, isso é uma certeza da vida. Mas é diferente quando a pessoa pensa e sente que essa hora está se aproximando, que pode acontecer em breve. É diferente pensar que vamos morrer, né, assim, não tendo nada, nenhuma doença, e sentir que isso pode estar perto. Então vamos pensar assim, como é que alguém dorme pensando se vai acordar? Como é que sai de casa pensando assim, será que eu vou conseguir retornar? Isso ocupa um espaço na cabeça de uma pessoa, rouba sua energia, gera angústia, preocupação, sofrimento, né? Então imaginem assim como não é pensar que a morte pode estar próxima.
Sem dúvida, né? Isso é difícil para quem vive o processo do adoecimento e também é muito difícil para quem está próximo. E também para os profissionais que acompanham esse paciente.
Para os psicólogos, esse momento também é desafiador. Por isso, quando se trabalha atendendo pessoas que estão vivendo uma situação de adoecimento, é muito importante se capacitar para que se possa ajudar as pessoas de verdade e não ficar mobilizado diante de um momento de tamanha dor e sofrimento do paciente e da sua família, né? Então vamos pensar assim, que tanto para o paciente, para a família e para a equipe, o acompanhamento psicológico ele pode contribuir para ajudar a pensar nas alternativas do tratamento e também do que a pessoa deseja para si.
Sim, Gisele, para que as pessoas que estão em casa possam compreender um pouco do que a gente está falando, em espaços como hospitais, instituições de saúde, o trabalho do psicólogo pode ser desenvolvido tanto na assistência aos pacientes e familiares, quanto no suporte à instituição também, às equipes de saúde, contribuindo para que o cuidado seja integral de todos os envolvidos no processo de adoecimento do tratamento, né? Eu sei que esse é um tema que tu e a Cláudia vão estar trabalhando nesse seminário agora que começa a semana que vem, né? Então, aos profissionais da saúde que tiverem interesse em estudar esse tema, fica o convite. E aos ouvintes que nos acompanharam hoje, Maculã, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.